Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz continue, a paz do Senhor, a paz de Deus. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Continue, né? Reinando em nossas vidas. Amém? Bem, vamos abrir a nossa Bíblia. Ezequiel. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 17. Pode ler. Quem vai ler? Você vai ler, Renato? Pode ler 16, Renato. 16.
Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalheis pelas terras, todavia lhe servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová.
Amém. E aí? Então, ontem nós falávamos ontem que todo espírito vem de Deus. Nem todo espírito é de Deus, né? E porque agora, com certeza, nós vamos ter que estudar, né, sobre isso. Nós temos muito o que ver, muito o que aprender. Examinar. Deus diz assim: examina as escrituras. Examinar. É necessário que nós façamos um minucioso exame nas escrituras para encontrar nela aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos. E quanto mais a gente examina, mais coisas nós vamos encontrando nas escrituras. Deus tem falado muito conosco, graças a Deus por isso. Abrindo os nossos olhos, fazendo entender coisas que nós não, talvez nem imaginávamos, né? E cada dia que fala uma coisa, abre um leque enorme de conhecimento. Desde que nós tenhamos humildade para entender, aceitar aquilo que Deus quer, com certeza, falar conosco, para nos ajudar. Todo mundo tem a sua dificuldade, tem a sua luta, cada um carrega a sua cruz. Então, vem sempre na medida certa a palavra de Deus para nos ajudar, né? Agora mesmo a gente cantava aqui, desejando esse rio, né? Desejando, querendo, este rio de Deus passar por nós, que ele possa nos lavar, mas nós vamos entender isso, que rio é esse, né? Que rio é esse? Tudo precisa entender, porque o Espírito, ele age na mente, não é no estômago, não é na verdade, no coração, né? A gente imagina, porque por causa da importância do órgão, que é o coração, a gente imagina que seja assim no coração, né? Por exemplo, sentimento, amor, essa coisa simbolizada aí pelo coração. Na verdade, tudo é na cabeça, tudo é na mente, né? E as escrituras que nós examinamos diz que a gente tem, nós temos, nós, os cristãos, os filhos de Deus, tem a mente de Deus, ou seja, a justiça de Deus, ele pensa como Deus, ele vê as coisas como Deus vê, né? Tudo é na nossa cabeça, tudo é na cabeça. Quando você canta, você tem que fechar os olhos e pensar. O que você está cantando? Quando você fala, você tem que parar e pensar o que é que você está falando. Por isso que Deus diz, né? Ouvir mais, falar menos. Sim, sim, não, não. Muito cuidado, porque a gente tem que dar conta daquilo que a gente fala. Então nós falávamos que todo espírito vem de Deus, nem todo espírito é de Deus. Por quê? O que aconteceu? Será? Onde é que estão esses espíritos? Quem são esses espíritos? Qual a época mais importante do Espírito? Qual o tempo, né, em que o Espírito é provado, examinado? Por que Deus tem que examinar o Espírito? Por que Deus tem que provar o Espírito? Então, se nós voltarmos lá, nosso pensamento lá para o livro de Gênesis, na criação, Deus criou o homem, não criou o homem com pecado, ele criou o homem sem pecado. O pecado depois entrou no homem. Deus é espírito, nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus não é homem, Deus é espírito. Então, se ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós também somos espíritos. O que nós estamos fazendo aqui, então? Se nós somos espíritos, por que nós estamos nessa situação? Né? Será interessante deixar de ser espírito ou permanecer no corpo? Então tudo isso a gente tem que pensar para entender as coisas, para compreender as coisas, senão a gente fica doido. A mente nossa, por isso que Deus tem que nos dar as coisas assim em doses homeopáticas, né? Porque senão a gente bate a cabeça, porque nós não temos. Deus falou, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai ser um problema para vocês. E nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje nós conhecemos o bem e o mal, mas nos falta visão, nos falta entendimento, nos falta capacidade para separar o bem do mal. A gente sabe o que existe, o bem e o mal. A gente sabe, tem coisas que são patentes, mas tem coisas difíceis de separar. Não é? O bem do mal. É muito, muito complicado. Muito mesmo, né? Deus é capaz de separar com facilidade o bem do mal. Mas nós não temos essa capacidade. Então nós precisamos receber isso de Deus, porque agora não tem outra alternativa. Como é que eu vou escolher o bem e rejeitar o mal se eu não souber o que é bem e o que é mal? E é muito difícil. Vocês concordam que é difícil? Paulo fala, né? O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Quando eu penso que estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. O mal que eu não quero, eu, aqui dentro de mim, eu tenho comigo que eu não quero o mal. Eu não quero. Eu quero o bem, eu quero o certo, eu quero aquilo que for justo, aquilo que, né, for bom. E eu não quero o mal. Mas o bem que eu quero, eu tenho dificuldade para fazer. Tem hora que eu fico perguntando para mim mesmo, estaria certo aquilo que eu estou fazendo? Não é? Ou está errado? Então, eu reconheço, e eu acredito que todos devem também reconhecer, que não é fácil. Por isso nós temos que buscar a Deus. Por isso nós temos que pedir ajuda para Deus. Pedir que esse rio aí passe por nós para nos ajudar. O rio é o Espírito de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito de Deus. A palavra dele é o pensamento dele, o Espírito. Minhas palavras são Espírito. Complicado, né? Amém, gente? Mas azar é nosso, que estamos no corpo. Então aqui nós somos espíritos que estão sepultados nesse corpo. Nós morremos e fomos sepultados nesse corpo. Aí foi falado outro dia a respeito da vida. É uma vida. Mas é a vida, o que é vida? É o começo e o fim, né? O tempo que dura. O intervalo, aquele tempo que dura, o princípio e o fim. O tempo, a vida do corpo, a vida do carro, a vida da casa. É o tempo de duração, o tempo que existe. Então nós temos um tempo, essa vida, é a vida do Espírito no corpo da morte, o corpo do pecado. Nós estamos hoje aqui nesse corpo por causa do pecado. Nós não vamos ficar toda a vida nele. A vida dele é limitada, essa vida é uma vida... É um tempo que Deus determinou para nós. Né? Então ele fala para a gente ter cuidado, vigiar, ficar velhaco, porque você não sabe a hora que o ladrão vem, ou seja, você não sabe a hora que vai terminar o seu tempo. Acabou o tempo, acabou a chance, acabou a oportunidade que você tem. Então nós não podemos dar um tiro na cabeça. A questão é, eu vou interromper o tempo, pode ser que eu não esteja ainda pronto. Né? Quando Jesus falou, eu entrego o meu espírito, ele não estava entregando o corpo, ele estava entregando o espírito. O meu espírito está pronto, pronto. Então nós, eu entrego o meu espírito. O meu espírito está pronto. Eu posso sair do corpo, eu não preciso mais do corpo. meu espírito está pronto. Que coisa boa, né? Que a gente chegue ali, chegue nesse ponto de poder dizer: Senhor, corri a carreira, combati o bom combate, eu acredito que eu estou pronto. Então eu entrego o meu corpo? Não. O meu corpo eu entreguei lá atrás. Quando eu comecei a buscar a Deus, eu falei a Deus que eu entregava para Ele o meu corpo. E Ele fizesse dele o que Ele quisesse. Né? E Ele então, como uma oferta viva, um vaso, Ele usou o meu corpo para salvar a minha alma. Ele usou o meu corpo para salvar a minha alma. Será que tem que pensar em tudo isso? Tem? Lendo aqui em Ezequiel, capítulo 11, versículo 16, ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, versículo 16, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Está dizendo aí o quê? Né? Nós falamos aqui, ó, que o Espírito veio de Deus. O Espírito veio aqui. Deus soprou o Espírito no homem. Então, quando ele fez, ele deu o Espírito. Mas foi dado lá atrás. Num determinado momento veio o pecado e Deus então lançou fora do jardim do Éden. Ele lançou fora, né? E aí Adão de repente se viu no corpo. Eva se viu no corpo. A partir dali começa então a vida, uma vida nova para eles. Começou uma vida diferente, uma vida no corpo, uma vida na carne. Aí a escritura fala, nos dias da sua carne. Começou a vida na carne. O Espírito continuava vivo, mas ele entrou numa carne, num corpo que passou a existir. A partir dali, passou a existir o quê? A morte. A morte não existia, passou a existir a partir dali. Passou a existir a partir da morte. Abel, Caim matou Abel logo ali no comecinho. Caim matou Abel. Abel não teve muito tempo. Né? Já teve outros que viveram 900 e tantos anos. Matusalém, se não me engano, viveu 900 e tantos anos. Teve outros que viveram 500, outros viveram 600. Nós vivemos 60, 70, 80, né? Às vezes, dois. Né? Ontem aqui em frente, uma pessoa matou a cunhada dele. Acabou. O tempo da mulher acabou. Né? Deu dois tiros no peito, acabou. Morreu. O corpo, o espírito, sai. É assim? Ou então, quando o espírito sai, o corpo também morre. Certo? É como se tivesse derrubado a casa. Você não pode mais estar na casa porque a casa caiu. A casa cai. Nós somos a casa. E o Espírito é a vida. Não é? Então, para você entender, para a gente às vezes fica perguntando: para onde eu vou? De onde eu vim? O que é que eu sou? Então nós viemos aqui, chegou aqui, veio, entrou o pecado. Por um homem entrou o pecado. Aqui não existia pecado. O que é pecado? Desobediência. Afastamento de Deus. Então aqui não existia pecado, aqui entrou o pecado. E o homem então foi lançado fora do jardim, fora do céu, jardim do Éden, fora daquela vida que ele vivia. Quando ele abriu os olhos, estava no corpo. Ele não lembrava mais do que existia lá no céu. Ele não, morreu. Porque nem lembrança ele tem do céu. Nós não temos lembrança do céu. Nós não sabemos nada do céu. Quando a gente já nasce no corpo do pecado. Então nós não temos lembrança do céu. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Então a mãe e o pai geram o filho em pecado, nasce o filho também em pecado. É isso que a gente precisa entender. Então, entrou o pecado e nós, então, estamos aqui embaixo. É como se nós estivéssemos embaixo. Aqui é só para a gente entender, né, gente? Entra o pecado, a gente vem para cá. Você lendo ali Isaías, você vê claramente isso. Isaías não, Ezequiel. Então, Deus lançou fora. E o homem, então, começa a caminhar. Mas Deus ali já promete ajuda. Ali, naquela situação, Deus já promete salvação. Ainda que os espalhei, ainda que os lancei fora, ainda que eu joguei vocês, por causa do pecado, não foi por ruindade, Deus, não. Por causa do pecado, não tem como vocês viverem no céu, vocês vão acabar com o céu, amém? Como vocês estão acabando com a terra. Se vocês ficarem no céu, vocês vão acabar com o meu céu. Como nós estamos acabando com a terra. Ou nós não estamos acabando com a terra. Lembra que nós falamos ontem aqui, que o Jordão, o Rio Jordão, tão falado, tão querido, Rio Jordão, está acabando, né? Hoje ele é 50 vezes menor do que ele era. Isso, sexta-feira agora, no Globo Repórter. Até eu gostaria, alguém voluntário, se apresentasse voluntário, para pegar essas coisas que a gente vê, que eu acho que tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. E pegasse todas essas coisas e gravasse, para depois a gente mostrar aqui para os meninos, para os jovens, né, que já nasce no meio dessa época, no meio desse tempo, já aparece pensando que toda a vida foi assim, né? Já nasce com... Hoje os meninos já nascem, né? E a mãe lá no hospital pendura no peito dele um tablet para não chorar no hospital. Já põe lá um tabletzinho em vez de mamadeira. Amém, gente? Então, quando a gente lê lá, vocês pensam aqui. A vida antes e a vida depois. Aí nós explicamos que, será que tem assim? Tem. A vida antes e a vida depois. Aqui era uma vida no espírito. Aqui é uma vida no corpo. Depois dessa vida do corpo, volta a vida no espírito. Jesus disse: a carne não fica viva, a carne não vai ficar viva, a carne vai morrer. tem um limite, tem um tempo determinado para ela. O espírito fica vivo. Então o problema está na alma. O problema está na alma. Na alma. Se eu perder um braço, Deus disse, perde um braço, mas entra no céu sem o braço. Então ele estava mostrando exatamente isso. Perde o outro braço. Tudo bem, eu não tenho dois braços. Meu corpo está assim, incompleto. Não tem problema. O pé está torto, né? É feio, é isso, é aquilo. Não teve muita sorte. Né, Fernando? Eu não lembro. Eu queria ter cabelo, não tem. Né, Wendel? Quantos gostariam de ter essa careca sua aí, Fernando? Porque eu não preciso de pintar. Aliás, não precisa de fazer chapinha, não tinha nada, né? Quem tem cabelo tem que cuidar do cabelo. Quem não tem cabelo, quer cabelo. Quem não tem cabelo, não é assim? Então, quem é gordo, quer ser magro, né, Vitor? Hã? O corpo do Fábio? Você queria ter o corpo do Fábio? Queria não? É feio demais. É feio demais. Você vê o Fábio me andando assim, no escuro. Você pensa que deixou alguma coisa lá no horto aberto. Então assim é a situação da carne. Assim é a situação do corpo. A preocupação de Deus é ou não é com o espírito? É. Mas olha para você ver como é que são... As coisas são difíceis. Mas Deus também precisa cuidar da casa. Deus também precisa cuidar do corpo. Amém? Precisa. Por exemplo, por que eu não posso ser viciado? Por que eu não posso beber exageradamente? Beber de jeito nenhum. Porque se você começa a beber, você... Né? Tem alguns que falam, não, só um pouquinho e tal. É perigoso. Brinca com essas coisas, não. Né? Se a gente falar aqui, ó, pode um pouquinho, no outro dia está todo mundo enfiando a cara. Enchendo a cara. Bebida, né? Droga, nem pensar. Nem pensar. É. Você começa... Né, experimentando a coisa e depois... Por quê? Porque você vai estragar, você vai prejudicar o tempo que você tem no corpo. Dormir cedo, levantar, né, descansado, evitar preocupação, estresse, essas coisas... Tudo aquilo que pode afetar a vida na carne. A vida na carne. Eu preciso prolongar os meus dias na carne. Quanto mais tempo eu tiver, mais segurança eu vou ter para mim buscar a Deus. Para mim tirar os meus pecados. Eu não posso dar um tiro na cabeça. Eu não posso. Isso eu estou prejudicando a mim mesmo. Né? Eu preciso ter cuidado com a alimentação. Realmente, eu preciso me cuidar. Mas tudo tem seu limite. Né? Tudo tem. De repente, eu também posso investir muito no corpo e esquecer da alma. Eu preciso cuidar da minha saúde. Mas muito mais do que a minha saúde, muito mais do que o meu corpo, a minha alma. Porque a minha alma é que vai permanecer. Às vezes nós ficamos totalmente envolvidos com o corpo, esquecemos da alma. Mas também não podemos ficar 100% com o espírito e descuidar totalmente do corpo, né? A carne, ela tem a sua importância. O que Jesus quis dizer? A carne para nada serve. O espírito é que vivifica. Ele diz, a carne não vai ficar viva, o espírito vai ficar vivo. Vai ficar vivo. Não é assim? Senão nós não precisávamos de alimentar, não precisávamos de dormir. A gente precisa comer, a gente precisa dormir. Nós não temos capacidade para poder suportar pressão, suportar as intempéries. Nós não temos capacidade para poder sofrer essas coisas. E eu preciso de me cuidar. Que eu preciso desse tempo. Os dias meus na carne são importantes. São importantes. Então, o que que o diabo faz? Ele bota a pessoa para usar a droga, bota a pessoa com muita vaidade, com muita coisa, bota a pessoa envolvido com as coisas do mundo, com os cuidados do mundo, 100% envolvido com o mundo, esquecendo aí da alma. Então, lendo aqui, nós voltamos lá. Depois a gente vê outras partes. Assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, diz, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde foste lançado, e vos darei a terra de Israel. Então, Deus então falou para Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A terra de Israel. A terra. Deus tem um lugar para nós? Tem. Deus tem reservado um lugar para nós? É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Que terra é essa? O novo céu e a nova terra. É onde você está aqui hoje. É onde você está. Esse novo céu, essa nova terra, é aqui. Aqui é o jardim do Éden. Aqui é o céu. Também já foi explicado isso lá atrás. Talvez muitos dos jovens, né, que estão aqui hoje não sabem disso. Mas aí caberia, às vezes, o pai explicar para o filho. Onde fica o céu, pai? Então vem cá, meu filho, vou explicar para você aqui. Ó. Pá, pá, pá. Explicaram. Mas os pais, quer ver? Já que vocês vão ver que a culpa dos pais em relação aos filhos. A culpa dos pais em relação aos filhos. Porque você vê, o seu filho vai crescendo e você não entende que ele precisa aprender o que você aprendeu. Então, nós estamos falando de gravar as coisas e tal, para a gente explicar para os jovens. É uma preocupação que nós estamos tendo. Tem a Lohuama ali, que tá com, deve ter mais de 10 anos, Lohuama, né? A própria Nayane, a, quem mais? A Raquel ali, a Gabriela, do Godoy, que já vai casar, né? E já é doutora. E, no entanto, nós conhecemos a Gabriela quando a igreja começou a caminhar. Um pouco depois, a Gabriela tinha quantos meses, Joana? Quanto tempo? Quanto? Um aninho. Mais ou menos, né? Devia ter um ano, eu lembro. Nós fomos ter uma vigília lá, lembro disso direitinho. Estava lá o João Paulo e a Gabriela dormindo. E nós fazendo a vigília e, de vez em quando, a Joana ia lá olhar os menininhos. A Gabriela era bem pequenininha. Muito pequenininha. E agora, eles cresceram. Será que eles não precisam ver o que nós vimos? Será que eles não precisam ser ensinados daquilo que nós aprendemos? Voltar a explicar para eles, ao céu. Onde é que fica o céu, pai? Onde é que fica o céu, mãe? Existe o céu? Existe? Está aí, Humbertinho. Quando você pensa que não, esses meninos seus já... E se não ensiná-los? Né, Suzy? Eles estão perdidos. Eles estão sem rumo. Só com um negocinho na mão. E você pensa, não, ele tinha que saber. Não, aí você começa a querer cobrar deles uma coisa errada. Porque você não abriu os olhos deles, você não ensinou, você não falou nada para eles. A Maria, você talvez não saiba direito, né, Maria? Porque de repente a mãe dela viu a Maressa moça. Vocês concordam? Os pais, Deus cobra dos pais aqui. Deus imputa a responsabilidade nos pais. Aí hoje nós começamos a colocar uma lei em cima dos filhos, dizendo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A Lorena não sabe por que não pode. Não, Lorena? Né? Ela não sabe, ela só sabe que a mãe dela fala que não pode. Mas ela não sabe por quê. Ele tem que saber por quê. Eles têm que saber escolher. Você tem que colocar para eles aquilo que foi posto para você lá atrás. Olha, o céu é aqui, a situação nossa é essa, nós estamos passando por isso, por aquilo. A Marília teve uma visão ontem interessante. Um jarro d'água com água limpinha, limpinha. E você colocava água limpa no jarro. Só que no fundo havia um lodo. Aí botava água, tirava a água e o lodo ficava lá. Não limpava. O lodo não saía. E a gente, às vezes, antigamente a gente bebia água no pote. Né? A água ficava no pote. Quem que foi desse tempo aí? Humilde que bebeu água no pote. Você não bebeu água no pote também, irmã? Né? Hoje a gente não pega água no pote mais. E a minha mãe vivia em cima da gente. Quem que vai lavar o pote? Então tinha um que lavava o coador, tinha um que botava lenha. E um ficava encarregado de pôr lenha lá, lenha seca. Eu não podia deixar a lenha molhar, não. Lenha seca, para pôr no fogão. O outro ficava encarregado de lavar o pote. E não quebrar. Lavar o pote e não quebrar o pote. Por quê? Porque juntava no fundo do pote. Engraçado, quando a gente ia lavar o pote, você estava bebendo a água, estava limpinha. Mas quando você ia lavar, você passava a mão no fundo do pote, você percebia que tinha um lodo ali, tinha um negócio liso ali no fundo do pote. Ó, que você esfregava a mão, aquela primeira água saía suja. Mas a gente estava bebendo a água do pote, naturalmente. Você entra num rio, lá, o rio, a água limpinha, limpinha. Mas as pedras estão cheias de lodo. A água passa limpinha, correndo em cima, transparente, ali no Rio das Almas, em Pirenópolis, né? Mas as pedras, determinada pedra, quando você pisava, você escorregava, porque a pedra estava cheia de lodo. Alguma sujeira dentro de nós. Então, ela disse que tinha um lodo, e uma mão vinha e lavava o jarro, tirava o lodo, certamente aquela água ia sair. E aí nós podemos beber a água sem a sujeira. De vez em quando precisa dar uma chacoalhada na igreja, fazer a igreja entender, né, a nossa origem. Porque de repente a gente esquece. Não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar na terra. Às vezes a gente até pensa que já chegou no céu. E nós não chegamos no céu ainda. Amém? Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus. Se não, ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Esse ladrão é o quê? É o fim da carne. É o fim da carne. Não é não? Tem que ter esse cuidado, essa preocupação. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Se Deus está falando, permaneça em mim, é porque é possível eu me afastar de Deus. O que pode me afastar de Deus? Muitas coisas, né? Então, voltando aqui, lê de novo, hein, Renata.
Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações.
Então, o que que Deus precisa tirar de nós? Está falando aqui de nós. Ainda que eu vos lancei, eu vou depois recolher vocês. Ainda que eu lancei vocês nessa situação, eu espero recolher vocês de novo. Então nós fomos lançados aqui, não por culpa de Deus, mas por nossa própria culpa. Fomos lançados nessa situação. Na verdade, quem caça, acha. Né? Nós escolhemos. E até hoje a gente vive, Deus fala, não, cuidado com isso, gente. Cuidado com aquilo, gente. Não. Não é assim? A gente está nessa situação porque nós mesmos escolhemos a situação. Vocês concordam? Então, Deus falou, ó, deixei-os andarem seus... Não tinha jeito. Tinha que ser desse jeito mesmo, porque para não deixar, só se matar. Como é que você vai fazer com seu filho? A hora que seu filho tiver consciência, começar a ter consciência e querer fazer as coisas, não tem mais ninguém que impede. Ninguém que impede. Aí você vai fazer o que Deus fez conosco. Você vai dizer assim, ó. Deixei-os andarem seus próprios caminhos. Não tem jeito. Como é que vai fazer? Eu não, Toninho? Toninho vive essa situação. A Suzana vive essa situação. Você vai impedir o Bruno? Os guarda-roupa? Chega diante do Bruno e fala pro Bruno, não. Não vai namorar, não. Não vai fazer isso, não. Vem pra casa. Tem jeito? O Bruno vai fazer? Quem quiser. E assim é a Cláudia, o Bruno. Está vendo que o Bruno não está aqui esse final de semana? Cadê o Bruno? Vê, não? Agora vai diminuir. Bom será se ele voltar. Ele vinha todo final de semana. No começo ele vinha 2, 3 vezes por semana. Tem como evitar? Você vai dizer para o seu filho, o seu pai conseguiu evitar que você fizesse o que você quis e fez? Não. Não foi culpa de Deus. Nós escolhemos. Deus falou, olha, vocês são livres, está aí. Pode fazer o que vocês quiserem. Não coma dessa árvore. Só isso que, vocês, que eu quero que vocês... A única coisa que você... O que fez? A gente foi exatamente comer daquilo que não podia. A curiosidade, aquilo que já é próprio da nossa natureza. Cobiçar, de desejar, árvore boa, bonita, etc. Tal. Não foi difícil o diabo nos iludir. Fomos então lançados nessa situação, na vida em que nós estamos vivendo. Mas Deus falou, olha, eu vou tirar vocês. Agora, as condições colocadas por Deus para nos tirar dessa situação, com certeza foi que nós fôssemos fiéis a Ele, arrependêssemos. Eu me arrependo de ter feito isso. Me arrependo de ter escolhido essa vida. E eu quero voltar. Amém? Raciocina, vê se não é isso. Sem esse arrependimento, tem como? Não, é. Deus falou, não, você não se arrependeu. Você não se arrependeu. Você ainda, se eu botar você no céu, você vai fazer, vai estragar meu céu. Você vai estragar meu mundo. Porque você não se arrependeu. O que, que Deus vai ter que fazer? E virão ali, versículo 18, lê por favor.
E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações.
Deus tem que tirar de nós isso. Deus tem que tirar, e está falando de nós. Do povo, da nação. Da humanidade. O povo de Deus será um povo sem pecado, sem esses problemas. Então eu vou ter, e virão ali, tirarão dela, da nação, todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas, da humanidade, abominações. Vou tirar, pronto. Então, por isso é que os discípulos perguntaram lá para Jesus, Senhor, o que a gente tem que fazer? É aquele que perguntou para João Batista, né, se ele não me lembro, se foi para João, para Jesus, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que matava, não mata mais, aquele que mentia, não mente mais. Mas tem muitas outras coisas. Tem muito defeito. Como a gente tem defeito? E Deus precisa tirar de nós todo esse defeito. Nossa, a gente tem uma ignorância tão grande. Nós temos uma justiça própria. Tão filho de uma égua. Uma justiça própria tão prejudicial. É uma ignorância tão grande. E todo mundo tem essa coisa, essa tal dessa justiça própria. Só quando ele está lá no fundo mesmo da coisa que ele vai se dar. Às vezes nem lá. Vai reconhecer o seu erro, o seu pecado, sua ignorância. Essa justiça própria é, Deus considerou como trapo de imundícia. Realmente é uma coisa muito prejudicial. A justiça própria, a pior coisa que mais prejudica a gente é isso. O que é a justiça própria? É o seu acho, aquele eu acho, eu penso. Todo mundo tem isso. Não é eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes. Né? Justiça própria. E isso precisa sair de nós. Como que eu não sei? Como é que Deus vai fazer para sair de nós? Só for no pau. E Deus tem que tirar. Senão não vai para o céu, não. Não vai voltar. Para voltar para cá, gente, tem que estar realmente sem pecado. Tem que voltar para cá. Você, se fosse você, você não iria permitir. Uma laranja podre no saco de laranja. Pega uma laranja podre no meio, lá no saco laranja. Vai colocar todo o saco perdido. Como se fala, a ovelha negra. Né? Por um homem entrou o pecado, estragou todo o saco. Por um homem entrou o pecado, por um homem, e o pecado passou para todo mundo. Então hoje não existe ninguém que não tenha esse defeito. Não existe uma pessoa na terra que não tenha esse defeito. Então não é só eu e nem é só você. Todos nós temos esse defeito. Amém? Às vezes eu falo com o filho, olha, meu filho, a gente tem que dar bom exemplo. Não, eu não quero dar bom exemplo. E olha, a gente tem que ser santo. Não, eu não quero ser santo. Não é questão de querer. Não é só querer. Tem que ser. Né? Daí para frente, versículo 19.
E lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne.
Deus tem que fazer isso? Tem que fazer o quê? Mudar o coração. Mas eu, como eu falei no começo, o coração, porque a gente considera o coração logo importante, etc. Tal. Mas Deus está falando de mudar, na verdade, a nossa alma. Eu vou tirar o... Ninguém sabe o que é espírito. Espírito. Então você pega um copo d'água aqui, ó. Imagina esse copo d'água limpo, daqui, como está, aparentemente limpo. Vou fazer exame aqui, ainda tira alguma coisa. Mas está aí. Um copo d'água é um... Imagina que o espírito sem pecado, espírito sem defeito. Agora você pega aqui um pouquinho de café, borra de café, põe aqui dentro. Já modificou a água. Mas todo mundo que olha de longe fala o quê? Não fala da borra de café. Fala que ali existe uma água. É uma água. Aí você põe um pouquinho de mercúrio, também vai modificar a água. Aí você bota outra coisa, farinha de trigo, um pouquinho de farinha de trigo, põe mais uma. Aí você vai botar várias coisas, um pouquinho de sal, altera às vezes o sabor da água, tal, etc. Mas quem olha de longe não vê o sal, não vê o café, não vê. Não vê o que mais que eu falei aí? O mercúrio, não vê mais a farinha de trigo. Vê um copo d'água. Não é? Quem nos vê, não vê os espíritos que tem dentro de nós. Nós somos casa espiritual. Quantos espíritos podem estar dentro de uma pessoa só? Legião, uma legião, só uma legião, são... Quanto mil? 3 mil? 6 mil? Né? Uma vez a gente, fazendo uma vigília, manifestou lá um demônio, uma pessoa lá, e ele, né, ficou no chão lá, e nós, alguém perguntou, né, o nome dele. Ele disse: meu nome é Legião. Legião. Imagina 6 mil, que estão dizendo aqui que é 6 mil, não sei. 6 mil espíritos, numa pessoa só. Quem olha de longe vê uma pessoa. Não vê os espíritos. Quem olha vê uma pessoa. Não vê os espíritos. Quem vê a pessoa, por isso Deus fala, não julga pela aparência. Porque você olha pela aparência, é uma pessoa normal. Mas pode ser uma pessoa calculista, violenta, injusta, egoísta, vaidosa. Cada defeito desse é um espírito. Espírito de vaidade, espírito de mentira, espírito de vício, espírito de prostituição, espírito não sei o quê. Tudo em uma pessoa só. Tira um, a pessoa parou de beber. Né? Mas tem que tirar só um, tirar todos. Tem que tirar todos. Tem que limpar. Até Jesus falou, lava o interior. Lava o interior do prato. Limpa o interior. Tira todos os pecados, todos os espíritos que estão em nós. Deus vai ter que fazer isso. Então Ele vai me dar um coração novo. Um espírito inabalável. Né, que a gente pede aqui. Agora vocês estão sabendo o que é o espírito inabalável. Bem? E lhe darei um coração, um mesmo coração. Isso quer dizer que a igreja tem que ter todos uma só fé, um só Deus, um só Espírito, um só coração. Todos têm que pensar igual. Unidade da fé. Tem muita coisa para fazer, né? Um Espírito porei dentro deles. Aqui, ó. E lhes darei um coração e um Espírito novo. Deus vai dar para nós, aqui ó, esse espírito que está aqui embaixo, o espírito que veio para baixo, é um espírito alterado, é um espírito corrompido. Deus nos dá um espírito novo. Como que Ele vai dar o espírito novo? ele vai, como se ele fosse reconstruir a casa, arrumar a casa, sem tirar nós de dentro. Ele vai tirando, ele falou, não os peço que os tire do mundo. Tirar do mundo seria morrer. Eu não peço, Senhor. Deus falou, eu não peço, Pai, que o Senhor tire ele do mundo, não. Tirar do mundo seria morrer. Mas que os livre, liberta, os livre, liberta eles do mal, liberta. Liberta a pessoa da droga, liberta a pessoa da prostituição, liberta a pessoa dessa justiça própria. Sem tirar você do mundo. Então, essa nova vida, o que Jesus falou? Tem que nascer de novo. Uma nova criatura. É isso aqui, esse tempo aqui, ó, foi o tempo que Deus deu para acontecer, na nossa vida, acontecer isso. Assim que eu entendo, assim que eu estou vendo ali. Se você tiver outra ideia, depois me explica. Mas é o que eu entendo. Aí você vai, quando você lê as escrituras, você vai entender, ah, por isso que Jesus falou, ó, né? Nova vida, um novo ser, uma nova criatura, um novo homem, uma natureza má passa para uma natureza divina, uma natureza boa. De pecador a santo, de injusto a justo. Tudo acontece nesse período. Tudo acontece nesse período. Amém? Terminando de ler. Para que andem... 20.
Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos.
Então, Paulo Júnior, me ajuda aqui. Para que andem... Para que... Andem nos meus estatutos. O que está dizendo aqui? Essa frase que nós lemos aí. Para que andem nos meus estatutos. Tem como a pessoa andar com Deus, andar no estatuto de Deus, no juízo de Deus, aqui? Ele vai conseguir isso depois de muito tempo, depois de muito tempo andando só. Hoje voltei, me sentindo tão só, né? Noite escura, sinto frio, né? Então, depois de muito tempo, apanhando, andando, tá, lutando, pelejando, carregando a cruz e tal, etc. É que eu vou conseguir obedecer a Deus. É que eu vou conseguir realmente servir a Deus. Lendo aqui, você vai ver isso. Ó, para que andem nos meus... Eu vou tirar de você, o 19. Vou dar um coração novo, vou tirar os seus pecados. Para que andem nos meus estatutos. E guardem os meus juízos. E os executem. É muito normal, nós temos que ter paciência com a pessoa que está começando. A pessoa que está começando, a pessoa que está vindo para o nosso meio, a pessoa que está chegando, ele chega aqui, ó, fazendo tudo errado. Às vezes a gente já chega cobrando dele, como se fosse uma pessoa que está aqui na frente. Então, é normal que ele bata a cabeça, é normal que ele faça bobagem, é normal que a gente vê vários... mal testemunho, etc. É assim mesmo, ele está. Não chegaram a conhecer os meus caminhos, não entendeu. Então Deus falou, vou fazer isso com vocês para que vocês Então eu vou te ajudar, vou tirar os seus pecados para que você possa fazer o que eu quero. Senão você não vai fazer. Amém? Então vejam vocês, um pedacinho da escritura, né? Um pedacinho da escritura aqui que nós examinando, descobrimos tanta coisa. Tem que examinar? Tem que meditar, tem que pensar. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Aí sim, e eles serão meu povo. Aí nós vamos ser povo de Deus. Aí nós vamos ser povo de Deus. Quantos não conseguiram chegar a ser povo de Deus? Quantos não tiveram paciência de esperar? Quantos não suportaram e morreram no deserto? Que isso aqui também chama deserto. Quantos não tiveram essa graça de esperar? Nós não vimos quantos que caíram e ficaram para trás. Pelo menos do nosso ponto de vista, nós estamos vendo assim. Agora, nós estamos pegando aqui e jogando ali nas escrituras para mostrar o seguinte, que não é o que a gente pensa, é o que Deus pensa. Olha um pouquinho e vê quantos e quantos dos que estão aqui não vão ficar. Não chegou a conhecer os meus caminhos. Não entenderam. Por isso não chegou a ser povo de Deus. Não chegou a ser povo de Deus. Não pôde agradar a Deus. Não pôde ser povo de Deus. Amém? Porque Deus não conseguiu entrar na sua casa, entrar na sua vida e não conseguiu, ele não pode. Eu estou à porta e bato. Eu quero entrar, mas você precisa permitir. Mas rebelde, escolheu o seu próprio caminho. Não deixou Deus entrar, não permitiu, não quis. Versículo 21. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Então não está contando aí direitinho a história? Está ou não está? Não está mostrando aí claramente? E aí, ó, se nós formos lá para o Novo Testamento, você fala, ah, mas isso aí é o Velho Testamento. É. Mas Deus não disse que nós íamos cumprir o Velho? Está aqui. O Velho aqui. Agora vamos lá no Novo. Você vê se tudo isso aqui também não está lá. O Novo. Se você não vai ver lá em Efésios, nós vamos ver à noite. Amém? Nós vamos ver à noite, se Deus quiser. E talvez fosse um assunto, aliás, é um assunto que requer da gente muito cuidado. Mas você vai ver que em Efésios, em outros lugares, 1 João, Tessalonicenses, etc., Colossenses, qualquer lugar que você vê na Escritura, você vai ver isso aqui. Essa é a nossa história, a história do homem. Essa é Deus na nossa vida e nós na vida de Deus. Amém? A vida que eu vivo hoje não é a vida que eu vivia antes. Hoje eu imagino que eu tenho mais um pouco de entendimento do que eu tinha antes. Hoje eu posso raciocinar, eu lembro as escrituras, eu vejo nas escrituras coisas que eu não vi antes. Hoje eu vejo. Amém? Mas você concorda que nós podemos passar a vida inteira aqui e não ver nada? O Deus desse século não deixa. O Deus desse século pode nos impedir? Pode. O Deus desse século pode nos impedir. O Deus desse tempo. Tem um que governa esse tempo. Não é Deus que governa esse tempo. Quem governa esse tempo é outro. Deus nos ajuda de outra forma. Mas quem realmente... O meu reino não é desse mundo. Vocês vão ter que ter essa dificuldade. É outra história. Amém, gente? Vanilde. Está bem explicado? Limila? É assim mesmo? Bruno? Amém. Raquel, dá para o Bruno aí, para ver o que, que o Bruno entendeu. Ajudou alguma coisa, Bruno?
Amém, amém. Como o senhor disse, né, a gente, desde a de ontem, tem que se dar mais, principalmente a gente como jovem. Eu vejo muita falha minha nisso, porque a gente, acho que não só eu, mas todos os jovens, assim, é iludido demais com esse mundo, né? Então aí a gente não percebe coisas assim, por exemplo, essa vida que a gente passa aqui, né? O reino das trevas, esse tempo aqui é só ilusão, e a gente fica, né, a vaidade do corpo, cuidando das coisas daqui, correndo atrás de, ah, eu quero casar, o outro casou, eu também quero, ah, o outro tem um carro, eu também quero, e a gente vai engordando, vai iludindo, vai ficando por aí, e aí a idade vai passando, né, como ontem foi dito. E aí uma coisa que, né, dessa ilustração que o senhor fez aí, me chamou muita atenção, que aí no fim, você vai ter vida eterna, só porque, né, não sabe se é no inferno ou é no céu.
É isso.
E a gente não se preocupa, né, a gente acha, não, eu vou na reunião, eu acho que isso é alguma coisa. E as nossas atitudes não mudam. Né? Não tem, igual o senhor falou aí, não é que, ah, eu não quero ser assim, tem que ser. Se realmente é esse caminho que a gente escolheu, tem que ser. Não tem como, ah, eu não quero ser santo, eu não quero. Não, se é esse caminho que você escolheu,
amém,
você tem que ser santo, você,
amém,
tem que ser justo. Não tem outro. Senão, sai fora.
É. O reino de Deus, né, será alcançado pelos santos, pelos justos, né, pelos perfeitos, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. É isso? Continua. Pode continuar. Amém. Dá para o Carlinhos, então. Carlinhos, uma coisa nova aí, Carlinhos.
Amém. Continuou o assunto de ontem, né, que o senhor estava explicando. E realmente é um assunto, assim, pensar, porque é profundo, né? Aí o senhor estava comentando, o homem foi lançado fora. Todo espírito vem de Deus, mas nem todo hoje é de Deus. Nós somos lançados, como... Porque quando a gente lê essa passagem aqui, dá a impressão que é, quando foi lançado lá, quando Israel acabou, mas pelo que o senhor explicou aqui, foi quando o homem foi lançado fora, né? Ele foi lançado fora por quê? Porque ele rebelou, ele não permitiu Deus reinar sobre ele. E hoje nós vivemos uma vida longe de Deus. E esse pedaço que a gente vive aqui na carne é um período importante da nossa existência, porque vai ser o período que nós vamos ter para reconciliar novamente e voltar a ter essa vida. Como o senhor falou ali, vai ser o período que eu vou ter para limpar o copo.
Isso.
Tirar de mim o quê? Todos aqueles espíritos que entraram, né?
Uhum.
A legião, você falou a legião. É, uma legião era uma parte do exército romano que tinha 6 mil soldados. Agora, imagina o tanto de coisa que tem para ser limpa. Aí, na visão aí, eu também achei interessante, né? Que muita coisa saiu, mas tem coisa que é difícil de sair.
É.
Então, a nossa caminhada aqui é importante nisso aí. E complementando com ontem que o senhor disse, vai, quanto mais eu for novo, mais eu vou ter que me empenhar. Porque se eu for deixar para limpar o copo, lá no final, eu já vou estar desanimado, sem força. Agora, imagina, né, desanimado, sem força, sem vigor, e lutar contra 6 mil espíritos. Então, assim, é uma situação muito difícil. Se eu deixar, aproveitar agora o tempo que eu tenho, o entendimento que eu tenho, a força que eu tenho, para voltar. Porque, pelo que está falando aqui, é possível voltar. Só que nas condições de Deus. Ele quer o quê? Sem o que a gente aprendeu, sem as coisas que nós temos, os defeitos, as abominações, os pecados, tudo de ruim, a desobediência. É. Amém?
É. Deus manda o Evangelho, o princípio fundamental do Evangelho é o arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Ou seja, arrependimento. Eu me arrependo a partir do momento em que eu tenho consciência de que a bebida me faz mal. Eu me arrependo da droga que eu uso. Eu me arrependo da quantidade de comida que eu como. Então eu, sem o arrependimento, sem o reconhecimento, né, a gente não vai se livrar daquele mal. Preciso de reconhecer que aquilo é um mal. Né? Eu preciso que Deus abra os meus olhos e me mostre que aquilo é o mal. Tal forma que eu me arrependo, eu reconheço e quero ficar sem aquilo. Eu quero me livrar daquilo, que aquilo vai estragar a minha vida, vai acabar comigo. É uma má companhia, é uma palavra errada que eu estou ouvindo, um conselho furado, uma amizade, e assim por diante. Eu preciso enxergar melhor. Eu preciso ver melhor. Para mim tomar a decisão. Eu preciso aprender mais de Deus. Né? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Amém. Eu espero que vocês não estejam ouvindo só a mim, mas também ao Espírito de Deus. Que Deus esteja realmente falando conosco. Examina o que nós falamos, pensa no que nós falamos, vê se realmente é uma palavra que você possa comer. Se é uma água que você pode beber. Se não, ninguém é obrigado. Não coma, não beba. Deus falou, né? Eu terminava, ele partia o pão, simbolizando o seguinte: distribuía ali o pão, né? E aquele que comeu comigo o pão. Na hora, às vezes a pessoa come, admite, mas na hora de praticar, não aceita. Aquele que comeu comigo o pão, virou contra mim o calcanhar. Comeu o pão, mas na prática ele não admite. Não aceita. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus, Pai, que está nos céus. Meu Deus, onde iremos nós? Se só o Senhor pode nos salvar. Onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras que nos convence. Só o Senhor tem palavras que pode nos salvar, pode abrir os nossos olhos. Palavras que podem lavar o interior do copo. Só o Senhor, Jesus, pode abrir os olhos do nosso entendimento, trocar esse coração, mudar o espírito. Como mudar o espírito sem que a gente morra? Como nos tirar do mundo sem que a gente venha perder a vida? O Senhor usou esse processo. O Senhor usou essa forma que só o Senhor pode fazer, através da nossa própria mente, do nosso próprio entendimento. O Senhor põe em nós um espírito novo. O Senhor põe em nós uma luz que é capaz de dissipar as trevas. O Senhor nos convence de pecado. O Senhor nos convence do erro. E nos convence também da importância da vida que o Senhor nos oferece, que é muito melhor, é muito mais preciosa. Graças te damos, Jesus. Graças te damos. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos, tem compaixão de nós. Faz-nos beber desse rio. Faz, ó Deus, com que esse rio flua dentro de cada um de nós. Com entendimento, com compreensão, hoje nós podemos separar muita coisa que nós não separávamos. Coisa que nós não entendíamos, hoje nós entendemos. Ajuda-nos a caminhar e livrar-nos de todo espírito que não vem, todo espírito que não é do Senhor, que não nos é dado por Deus, que foi, que entrou na nossa vida sem permissão, entrou na nossa casa sem que nós esperávamos. E entrar como ladrão, como aquele que pula sem permissão o muro e entra na nossa vida. Muitos, todos esses espíritos malignos. Nós pedimos a Deus pela misericórdia do Senhor, pelos jovens, pelos filhos, nossos filhos. Nós passamos por eles alguma coisa. Nós ajudemos os nossos filhos. Os mais pobres. Em nome de Jesus. Oh.
Hoje eu voltei. Do teu ombro, onde estás?